Programa
UEMP Rádio.
Boa noite, meu nome é Vitória. Estou aqui hoje com minhas amigas de sala e nós somos alunas do 5º ano de Medicina Veterinária, aqui da UEMP.
Meu nome é Gabriele. Viemos hoje fazer esse trabalho da disciplina de Extensão e Sociologia Rural, com o professor Valdir Lopes.
Meu nome é Mariane e viemos falar um pouco sobre a monta natural e a inseminação artificial em tempo fixo.
Meu nome é Lívia. Vamos abordar sobre as vantagens, desvantagens e comparar as duas técnicas. O crescimento da população brasileira e mundial leva a um aumento da demanda de proteína animal. E com isso, acaba tendo uma necessidade de melhorar a produtividade do rebanho nacional, principalmente no que diz respeito ao desempenho reprodutivo.
O desenvolvimento de biotecnologias da reprodução vem contribuindo para o aumento da produção e da produtividade na pecuária bovina, de forma que conseguimos explorar mais o valor genético superior dos animais, bem como a preservação de material genético raro ou em risco de extinção.
Nós vamos começar falando sobre a monta natural, que é quando o macho e a fêmea se reproduzem em liberdade, ou seja, não há interferência do homem. Esse método é o mais tradicional de acasalamento nos rebanhos de cria, mantidos de maneira extensiva, ou seja, aqueles que são criados a pasto. E esse é um sistema de fácil aplicação, pelo fato de não necessitar de uma mão de obra tão tecnificada e uma infraestrutura tão específica. E essas são algumas vantagens desse sistema.
Entendi. E além dessas vantagens que vocês já citaram, existem outras?
Sim, uma outra vantagem é que a monta natural possibilita um melhor aproveitamento do cio das fêmeas, pois não necessita de observação desse cio pelos funcionários, o que também economiza mão de obra.
Ah, então a monta natural é mais econômica tanto como a mão de obra, como com a infraestrutura.
Sim, mas não são apenas nesses pontos. Quando comparamos a inseminação artificial em tempo fixo e a monta natural, a monta se mostra mais econômica também pelo fato de que geralmente não são utilizados hormônios.
Então, se você fosse indicar um manejo reprodutivo em uma determinada propriedade, você, em todos os casos, indicaria a monta natural?
Não, não em todos os casos. A gente tem que pensar em cada propriedade de forma individual, de acordo com o objetivo de cada uma. E a monta natural, ela tem algumas desvantagens, como a dificuldade de saber o dia exato da cobertura, uma maior chance de transmissão de doenças reprodutivas, a maior possibilidade de acidentes com o touro na hora da monta. Além disso, tem o alto custo de se adquirir um touro, principalmente se for de uma genética superior. E também tem os custos para manter esse touro na propriedade, como com alimentação, um ambiente adequado, um manejo sanitário.
Além de tudo que foi falado, também não podemos esquecer que para manter um touro reprodutor na propriedade, é fundamental que se tenha em dia o exame andrológico. A importância de se realizar esse exame se dá pelo impacto da genética desses touros sobre o rebanho. Esse exame andrológico deve ser realizado por um médico veterinário e ele vai avaliar tanto condições clínicas gerais quanto condições reprodutivas. Então, de uma forma geral, algumas vantagens de se realizar esse exame são, por exemplo, diagnosticar patologias reprodutivas, adequar as fêmeas que vão ser servidas por esse reprodutor e, com isso, aumentar as taxas de fertilidade do rebanho.
Programa UEMP Rádio.
Legal, nós não tínhamos tanto conhecimento sobre a monta natural, então ela também é uma boa opção, dependendo do objetivo da propriedade. Porque o que a gente mais acompanha nos estágios é a inseminação artificial, principalmente a feita em tempo fixo, que é mais utilizada na pecuária de corte.
Sim, ela também é uma boa opção. É que a gente acompanha mais as propriedades que utilizam a monta natural. Vocês poderiam falar um pouco sobre a inseminação artificial?
Podemos sim. A inseminação artificial em tempo fixo, ela nada mais é do que uma técnica onde a gente consegue determinar o dia e o horário que um lote de fêmeas vão ser inseminadas.
E de que maneira se determina esse dia e horário?
São feitas algumas administrações de hormônios e a partir disso, essas fêmeas vão ovular ao mesmo tempo.
Entendi, mas já ouvi falar que essa técnica é bem cara. Quais seriam as vantagens de se realizá-la?
Então, são inúmeras as vantagens. A inseminação artificial em tempo fixo, ela concentra e adianta o nascimento dos bezerros, ela vai padronizar os lotes, o que vai facilitar a venda desses lotes e, além disso, ela vai diminuir a disseminação de doenças reprodutivas.
Além de tudo isso que foi falado, a inseminação também vai acelerar o ganho genético e ajuda no desempenho reprodutivo de todas as categorias, principalmente da categoria das primíparas, que são consideradas o lote de maior desafio reprodutivo da pecuária.
Mas o que são primíparas e por que elas são consideradas tão desafiadoras?
As primíparas são fêmeas bovinas que criaram apenas uma vez, então elas não são mais novilhas, mas ainda não são vacas multíparas, com várias crias. Essa fêmea, ela ainda está em fase de crescimento, ainda está se desenvolvendo. Além disso, ela está amamentando pela primeira vez. Por esses pontos, ela tem uma necessidade nutricional bem maior do que as outras categorias. Ela precisa de energia suficiente para ela, para amamentar o seu bezerro e para uma nova gestação.
Mas para os outros lotes, a inseminação artificial em tempo fixo também é vantajosa? Sim, a administração desses hormônios é vantajosa para todos os lotes, desde que se tenha um aporte nutricional adequado, de acordo com cada categoria, pois os hormônios eles vão funcionar como uma ajuda extra nos ciclos dessas fêmeas.
Mas por que o aporte nutricional adequado é importante nesses casos? Isso está relacionado com a reprodução?
Sim, está totalmente relacionado. Na verdade, o manejo nutricional adequado ele é importante independente da escolha da atividade reprodutiva, se vai ser por inseminação artificial ou por monto natural, porque a falta desses nutrientes pode fazer com que essas vacas tenham um baixo desempenho reprodutivo. Geralmente, as fêmeas bem alimentadas, elas apresentam uma maior fertilidade.
Mas, então, existe algum ponto negativo de se fazer a inseminação artificial em tempo fixo?
Um ponto que pode ser visto como desvantagem por algumas pessoas é o custo. O investimento inicial com a infraestrutura, treinamento da equipe e a compra dos materiais pode ser mais caro, porém o retorno financeiro e genético para a propriedade também é maior.
Então, se fosse preciso escolher uma das duas técnicas para ser implantada em uma propriedade, monta natural ou inseminação artificial em tempo fixo, qual vocês escolheriam? E nessa situação, deve-se levar em conta a raça dos animais?
Bom, nas duas técnicas, é necessário levar em conta as particularidades de cada raça, como precocidade, rusticidade. E ao contrário do que muitos pensam, o protocolo de inseminação artificial em tempo fixo não é uma receita de bolo, que vai sempre utilizar as mesmas doses dos mesmos hormônios em determinados dias. Devemos sempre considerar muitos fatores na hora de se programar esse protocolo. Além do que, temos que levar em conta a raça. E é muito importante também definir a categoria. Nas duas técnicas, se forem bem aplicadas, elas se tornam eficientes e econômicas. Sendo assim, vai da situação e da escolha do proprietário, de acordo com a sua realidade. Mas é sempre muito importante que tenha um acompanhamento técnico para poder escolher a melhor alternativa.
Isso, e sempre temos que levar em conta não só o manejo reprodutivo, mas em todos os outros manejos, as particularidades de cada local, como é o clima da região, a temperatura, o tipo de solo, o manejo sanitário adequado, desafios na época da seca, se a propriedade tem planejamento nutricional nesse período, e lembrando que o foco da nossa conversa é a pecuária de corte, mas ambas as técnicas podem ser aplicadas na pecuária de leite, respeitando sempre todas as particularidades desse setor. É como, por exemplo, as exigências do organismo de um animal leiteiro são superiores ao animal de corte.
Ou seja, para a gente poder escolher a melhor técnica, sempre tem que ter uma avaliação prévia da propriedade.
Programa Rádio.
Com isso, encerramos nossa participação aqui no programa. A gente espera que o assunto tenha sido abordado de uma forma clara e caso tenha ficado alguma dúvida, estamos à disposição.
Muito obrigada pela atenção de todos.